Olá, sejam bem-vindos ao WITCAST, o podcast do Women Inside Trade, um grupo de mulheres unidas pela causa do comércio internacional e pela equidade de gênero. Nesse podcast, vocês ouvirão debates, discussões e aulas sobre os grandes temas do comércio internacional. Caso queiram nos acompanhar, acessem nosso site www.womeninsidetrade.com. Acompanhem nossas ações também em nossas redes sociais e compartilhem.
No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a política de comércio exterior do Brasil e, para isso, temos a presença de Lucas Ferraz, secretário de Comércio Exterior do Ministério da Economia. Ele é doutor em Economia pela Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas, professor do quadro permanente da Escola de Economia de São Paulo, ESP-FGV, coordenador do Núcleo de Modelagem do CCGI-FGV e foi consultor sênior em comércio internacional para o Banco Mundial e UNCTAD. No episódio de hoje, eu e minha co-âncora Marina Egídio estamos aqui com o secretário de Comércio Exterior, Lucas Ferraz, do Ministério da Economia. Muito obrigada pela presença, secretário, é um prazer tê-lo aqui. Espero que a gente possa explorar os assuntos de comércio exterior.
Muito obrigado, Milena, obrigado ao ITS pelo convite. É uma honra e uma satisfação estar podendo falar com vocês e todos os ouvintes, né, do podcast de vocês. Muito obrigado.
Eu vou começar com a primeira pergunta, bastante ampla, mas para saber do secretário, quais as principais diretrizes da política comercial implementada hoje pelo Brasil?
Muito bem. Antes de falar das diretrizes propriamente, é sempre importante contextualizar, né, a agenda de comércio exterior num debate mais amplo, que é o debate do aumento da produtividade da economia brasileira. Produtividade essa que vem estagnada, né, há muito tempo, há pelo menos 40 anos, e é evidente que a baixa inserção do comércio do Brasil no comércio internacional é parte, uma parcela importante da explicação, né, para essa estagnação. Nos últimos 30 anos, nós tivemos cerca de 350 novos acordos comerciais negociados no âmbito do OMC. O Brasil, infelizmente, ele ficou, digamos, parado nessa agenda. Tivemos apenas, né, um acordo significativo de comércio negociado, que foi o próprio Mercosul, em 1991. E isso, no final das contas, gerou um atraso significativo, né, no nosso processo de inserção internacional, no nosso isolamento das chamadas cadeias globais de valor e produção, que atingem o auge, né, da sua fragmentação internacional, desse processo de fragmentação internacional na própria década de 90, quando o comércio internacional crescia cerca de 3 vezes mais do que o próprio PIB mundial. Tudo isso, na verdade, contribuiu, né, essa falta de prioridade dos governos que nos precederam, contribuiu significativamente para a estagnação da produtividade. Portanto, a agenda de comércio internacional, a agenda de inserção internacional, de uma forma mais ampla, ela se insere nesse contexto, né, da necessidade do diagnóstico de que precisamos alavancar a nossa produtividade para que possamos aumentar as nossas taxas de crescimento de longo prazo. A nossa agenda, propriamente dita, ela contém 3 dimensões principais. Então, eu havia mencionado a questão dos acordos, e evidente, essa é uma das prioridades, intensificar a nossa rede, né, de acordos internacionais. O Brasil, ele ficou muito parado, né, nessa agenda, como eu já mencionei. Tem a segunda dimensão, que se relaciona especificamente ao Mercosul. Então, precisamos modernizar o bloco, precisamos tornar o Mercosul uma efetiva ferramenta de inserção internacional, lembrando que, ao longo da sua existência, isso infelizmente não aconteceu. Em 1991, quando o Tratado de Assunção foi formalizado, o Brasil tinha 1,3% de participação no comércio internacional, e esse número basicamente não se alterou até pelo menos 2019, né, antes da crise da Covid-19. E precisamos, na verdade, para esse objetivo, né, de tornar o Mercosul uma verdadeira ferramenta de inserção internacional, modernizar o bloco. E aí eu me refiro a dois aspectos principais que estão na ordem do dia hoje, que é a questão da reforma da tarifa externa comum, ainda uma tarifa muito alta, uma tarifa externa que, na verdade, nunca foi reformada desde a sua criação em 1995, e uma tarifa que é hoje a três, basicamente três vezes, né, a média mundial, e tem também, além de uma média muito alta, uma alta dispersão, né? Nós temos tarifas hoje no Mercosul, como é o caso específico do setor automotivo, da ordem de 35%. Então, há que se falar em reforma dessa tarifa externa comum, evidente, com transparência, com gradualismo, com participação, né, da sociedade. E há também que se falar de um segundo ponto, que também está na ordem do dia, que é a questão da flexibilização das regras de negociação. Então, o Mercosul foi criado como um mercado comum, que na verdade nunca foi. Sabemos que boa parte do que está contido no Tratado de Assunção, que dá origem ao bloco, todas as provisões, todos os artigos não foram, né, de certa forma, cumpridos. Não houve uma formação de um mercado comum, como também não houve uma formação de uma tarifa externa comum propriamente dita. A tarifa externa comum que temos hoje, ela contém cerca de 40% de exceções. Então, não dá para falar que a gente tem uma tarifa externa comum propriamente dita. Mas há que se falar, né, na flexibilização por conta, efetivamente, do nosso histórico negociador. Há um diagnóstico claro do governo brasileiro, e também de outros parceiros no Mercosul, sobretudo o próprio Uruguai, com quem a gente tem dialogado bastante, de que o baixo ativismo comercial brasileiro, ele também, em parte, se deve, né, à rigidez das regras negociadoras, à exigência de consenso, né, para negociação de acordos comerciais, consenso entre os quatro sócios, que muitas vezes funciona, na verdade, como um veto, né? Então, há exemplo de grande parte, né, da maior parte do pequeno número, né, de uniões aduaneiras no mundo. É sempre bom lembrar que cerca de 95% dos arranjos comerciais no mundo são áreas de livre comércio, eles não são uniões aduaneiras, né? E os outros 5%, talvez a Europa seja o único exemplo, né, de algo que de fato funcionou, uma união aduaneira que de fato funcionou, e todas as demais, incluindo o próprio Mercosul, né, são uniões imperfeitas, mas com uma característica de maior flexibilidade que não há, né, no caso do Mercosul, e é isso que a gente vem também tentando colocar no debate. A possibilidade da negociação bilateral, a possibilidade de que países do Mercosul possam negociar acordos de forma individual. E a gente vem conversando com sócios, né, tanto nessa linha, como eu havia mencionado, da revisão da TEC, quanto nessa linha de uma maior flexibilidade negociadora, para que não passemos novamente, né, como foi o caso do acordo Mercosul-União Europeia, cerca de 20 anos, para que não possamos, tenhamos que esperar mais 20 anos para negociar um novo acordo que seja significativo. O Brasil já está muito atrasado nessa agenda, foi exatamente assim que eu comecei a minha fala, e o Brasil não tem mais tempo para ficar esperando, né, um prazo tão longo, né, para sua devida inserção internacional e conexão às chamadas cadeias globais de valor e produção. E o terceiro ponto, uma terceira dimensão da nossa agenda, diz respeito à chamada agenda não tarifária, né? E hoje essa agenda não tarifária, ela ganha uma importância muito grande, né, no governo Jair Bolsonaro. Eu diria que pelo menos até final de 2018, né, toda a agenda de comércio exterior brasileira, ela estava muito baseada nos instrumentos tradicionais do GATT, né, cota, tarifa, né, subsídios, etc. Tudo isso bastante importante, mas a gente também trouxe, a partir de 2019, uma prioridade muito grande para a chamada agenda não tarifária. E aí eu me refiro especificamente, né, à facilitação de comércio, propriamente dita, a questão da agenda regulatória, né, as barreiras tarifárias, sanitárias e fitossanitárias. Eu me refiro ao comércio de serviços, né, há um diagnóstico muito claro da excessiva carga tributária que incide sobre as importações de serviços no Brasil. Não há como se falar em aumento da produtividade brasileira. O Brasil hoje é uma economia de serviços, são 70% do nosso PIB, e não há como se falar em aumento da produtividade sem falar também no comércio, né, de serviços. Há que se falar também nessa parte não tarifária, das reformas que foram feitas e implementadas na defesa comercial brasileira. E aí eu me refiro especificamente, né, às iniciativas, né, de maior transparência, de maior segurança jurídica nas nossas investigações, né, sobretudo as investigações de interesse público, como também as investigações de antidumping, mas sobretudo interesse público. Enfim, uma gama de iniciativas que estão sendo implementadas. E eu também, por fim, não poderia deixar de mencionar, né, aquilo que nós estamos chamando de faxina regulatória, né, aqui na Secretaria de Comércio Exterior, retirando uma série de barreiras tarifárias desnecessárias, né, que oneravam em muito os operadores de comércio exterior, e que eu acho, que eu entendo, né, que boa parte, né, dessas, ou pelo menos uma parcela significativa, vamos colocar dessa forma, né, dessa faxina burocrática, ela se refletiu, né, na recente edição da MP 1040, né, que nesse momento está sendo debatida de forma muito democrática no Congresso Nacional. Enfim, eu acho que essas seriam as três dimensões principais da nossa agenda de comércio exterior, que no momento está sendo implementada.
Secretário, super obrigada, é um prazer ter você aqui, principalmente essa introdução que você fez, na verdade, ela foi perfeita porque ela toca nas nossas próximas perguntas, né? E aí eu vou começar pelo final, eu vou começar pela MP 1040, que você já comentou agora brevemente. Quer dizer, ela foi considerada um importante avanço pelo governo em termos de desburocratização para modernizar o ambiente de negócios no país. A gente viu recentemente uma mobilização grande no Congresso de diversos setores preocupados com algumas das disposições constantes na CMP. E o que eu gostaria que o secretário abordasse é identificar as proposições que, na visão do secretário, são estratégicas e que vão trazer esses benefícios que o governo coloca, e que também são onde está o objeto da preocupação dos setores que vêm se colocando contra e o que eventualmente vem a MP vem trazendo.
Obrigado pela pergunta. Eu acho que, antes de mais nada, é importante deixar claro, né, que a MP 1040, ela é uma iniciativa, né, da Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade, liderada pelo nosso secretário especial, Carlos da Costa, onde nós tivemos, né, uma participação importante, né, na vertente comercial, né, do texto da MP. O texto da MP, ele fala de forma geral de ambiente de negócio, aí você tem artigos, né, voltados para facilitação de abertura de empresa, proteção a acionistas minoritários, suprimento de energia elétrica, enfim, uma série, né, de artigos, e tem um capítulo específico voltado, né, para a questão comercial, onde nós tivemos a satisfação e a honra de participar, né, e colocar em lei aquilo que nós entendemos como fundamental, né, aspectos fundamentais, né, da nossa normativa em comércio exterior. Mas antes de falar especificamente do artigo principal que foi colocado, né, voltado para comércio, como eu havia dito anteriormente na minha fala, esse artigo, ele está inserido nesse contexto daquilo que eu chamei de faxina regulatória. Eu queria lembrar aos ouvintes aqui do nosso podcast que, dentre os 22 anuentes do comércio exterior brasileiro, certamente a Secretaria de Comércio Exterior, ela estava ali colocada como entre, né, os anuentes que mais emitiam licenças de importação, né? Então, um número, acho que muito ilustrativo do que eu estou querendo dizer, basta pegar 2019, onde, segundo as nossas estatísticas, a SESCEX emitiu cerca de 1 milhão e 200 mil licenças de importação automáticas e não automáticas, né? E lembrando que a emissão de uma licença, né, o deferimento de uma licença requer ali, em média, de 2,5 a 3 dias, né? Representa, né, 2,5 a 3 dias de atraso, né, no nosso processo, né, de importação. Então, o que nós fizemos aqui desde 2019, estamos fazendo, é uma verdadeira revisão de todo esse estoque de licenças, de exigências de licença, que, na nossa visão, boa parte deles é totalmente desnecessário. Como já ficou claro, inclusive, nas iniciativas já tomadas de redução desse estoque regulatório, né, e aí baseado nos valores de 2019, em cerca de 52%. Então, ao final do ano de 2020, né, nós conseguimos reduzir a valores de 2019 cerca de 52%, né, do total de licenças emitidas pela Secretaria de Comércio Exterior. E aí, dentro desses 52%, que dá algo ao redor de 600 mil licenças eliminadas, né, desnecessárias, é nesse contexto que se insere, né, o chamado artigo 7º, né, da MP 1040, não é mais o artigo 7º, porque evidentemente a MP foi modificada, né, pelo relator, né, mas originalmente pelo governo era o artigo 7º, que se fazia referência especificamente ao chamado mecanismo de preço de referência ou preço mínimo, né? Esse mecanismo é um mecanismo que, por exemplo, eu que acompanho o comércio exterior há cerca de 20 anos, né, na academia e no setor privado, eu nunca tinha ouvido falar, confesso, como secretário de comércio exterior, e pelas minhas conversas que eu tive também com colegas do setor privado, pouca gente conhecia, para não dizer que quase ninguém conhecia esse mecanismo, até porque esse mecanismo ele nunca esteve na lei brasileira, na normativa brasileira, né? Isso era algo que foi implementado lá nos idos dos anos 50 e que basicamente estabelecia um preço mínimo, né, como o próprio nome diz, para o mecanismo, ou um preço de referência, para a entrada de mercadorias importadas no país. Então, se a mercadoria, né, se o preço declarado da mercadoria estivesse abaixo de um determinado valor estipulado, em conjunto pelo governo e pelo setor privado, essa mercadoria simplesmente era banida, né, de entrada, na economia, no território brasileiro, né, na economia brasileira. E muitas vezes, evidentemente, prejudicando, né? Muitas vezes não, eu diria que na maioria das vezes prejudicando, né, os consumidores e os produtores nacionais, porque a gente está falando de bens finais e insumos também, né, para o processo de produção, né, das diversas indústrias que a gente tem no país. A justificativa para a existência desse mecanismo é ainda mais interessante, porque supostamente o mecanismo existia, ele deixou de existir no final do ano passado, né, começo desse ano, agora em janeiro, nós acabamos de por eliminar, né, esse mecanismo, ele não existe mais no Brasil, mas a justificativa era a questão do combate à fraude, né, subfaturamento, né, eventualmente até práticas desleais de comércio. E aí eu sempre dizia e faço questão de reiterar que o Brasil já dispõe, né, de mecanismos eficientes para combater, né, práticas desleais e fraudes no comércio exterior brasileiro. A propósito, fraude, subfaturamento é competência da nossa Receita Federal, né? O Brasil ele é signatário do Acordo de Valoração Aduaneira, da OMC. O Brasil também é a nossa Receita Federal, né? Ela pratica, ela faz gestão de risco, né, das mercadorias que entram no país, isso tudo baseado nas melhores práticas internacionais. Ou seja, a Receita Federal do Brasil ela faz aquilo que é feito, né, nos países, digamos, mais modernos do mundo, mais desenvolvidos do mundo, não há nenhuma diferença. E com relação ao combate à prática desleais de comércio, nós temos a nossa Subsecretaria de Defesa Comercial, que são do combate a práticas desleais de comércio, né? Um número talvez ilustrativo desse fato, e que não necessariamente é razão de orgulho, porque é até, de certa forma, desproporção, né? Quando você olha as características brasileiras, por exemplo, se você considerar que o Brasil não está nem entre os 27 maiores importadores do mundo, mas, por outro lado, o Brasil hoje, né, ainda ocupa a quarta posição como o país que mais aplica medidas de defesa comercial no mundo, a despeito de ser um país que não está nem entre os 27 maiores importadores. Portanto, os mecanismos devidos, eles funcionam, e não havia razão específica para manter essa prática que, no fundo, acabava prejudicando, como eu falei, os consumidores e também os produtores nacionais, porque havia insumos, né, que eram barrados, né, havia insumos têxteis, insumos da indústria de alumínio, máquinas e equipamentos, né, tudo isso prejudicando a nossa competitividade. Então, tivemos um diálogo com o setor privado, fizemos um phasing out de 3 meses, alegamos, para tanto, né, a justificativa jurídica, né, digamos, para essa medida, Lei de Liberdade Econômica de 2019, seu artigo 4º, sobre abuso de poder regulatório. Tivemos um parecer da PGFN, né, nos autorizando, digamos, sob o ponto de vista jurídico, a eliminação desse mecanismo. Mas é sempre bom lembrar também que, sob o ponto de vista da normativa internacional já internalizada no Brasil, e aí eu me refiro especificamente ao artigo 11 do GATT e artigo 11 do Acordo de Salvaguarda, essa prática também contrariava esses artigos, né? Então, nós eliminamos o mecanismo, e para que se, no futuro, né, se evitasse o retorno, digamos, dessa prática ilegal de comércio, nós decidimos colocar isso em lei, e foi por isso que nós escrevemos o artigo 7º, né, da MP 1040, e estamos tentando, nesse momento, viabilizar a aprovação desse artigo, que para nós é muito importante e torna, digamos, o Brasil, né, ainda mais próximo daquilo que entendemos como as melhores práticas internacionais. O Brasil hoje é um país que quer aceder ao CDE, né, que quer ser um player, né, importante no comércio internacional, e evidentemente que a gente tem que adequar as nossas práticas àquilo que é entendido, né, como o melhor a ser feito em termos de matéria, em termos do regimento do nosso comércio internacional. Aí eu poderia também falar, já que estamos falando desse contexto, né, de desburocratização, eu acho que é importante mencionar também a questão da eliminação do SiscoServe, né? A gente tinha também aqui um mecanismo no Brasil, um sistema, né, de registro das operações de exportação e importação de serviços. Em 2020 também nós trabalhamos para tentar entender efetivamente a importância, né, da existência desse mecanismo, né, desse registro de operações. Em tese, a razão para sua existência era o provimento de estatísticas, tendo em vista a criação de inteligência em policy making para o comércio internacional de serviços. E o nosso diagnóstico é que havia um sério misreporting desses dados, né? Os relatórios que eram publicados pelo governo anualmente do comércio de serviços, eles pouco conversavam, dialogavam com os dados de balanço de pagamento, né, do Banco Central. Então, havia um claro, né, misreporting dos dados, para não falar, né, digamos, da oneração que isso causava no próprio setor produtivo. Mencionar também que havia empresas no país com departamentos específicos, né, de funcionários voltados apenas, né, para operacionalizar, para registrar, né, as operações de exportação e importação de serviços no sistema. Algo extremamente burocrático, oneroso para o setor privado, gerava insegurança jurídica. Se houvesse algum tipo de erro, né, no registro do sistema, poderia causar uma multa, né, na Receita Federal. Portanto, nós, baseado no nosso diagnóstico, entendemos que não era necessário e eliminamos. E, mais importante, não deixamos de publicar, né, o relatório anual de comércio de serviços no país. Estamos trabalhando agora em parceria com o Banco Central do Brasil, estamos trabalhando com as informações provenientes dos contratos de câmbio e continuamos publicando, né, o relatório anual de comércio exterior de serviços, como já foi publicado há poucas semanas atrás.
Secretário, o senhor mencionou no início, né, que um dos pilares da agenda comercial brasileira é o Mercosul. E recentemente surgiu nos jornais a discussão sobre a flexibilização das regras de negociação e a possibilidade do Brasil negociar, individualmente. Então, eu vou pedir para o senhor comentar um pouco sobre essa questão da negociação individual do Brasil. E as próprias negociações que estão tendo no âmbito do Mercosul nesse momento, e como o Brasil pretende avançar, se há alguma proposta, já que o senhor pode comentar aqui para os nossos ouvintes do podcast, sobre essa negociação, possibilidade de negociação individual do Brasil sem o Mercosul.
Muito bem, eu acho que antes de qualquer coisa é sempre importante enfatizar que o governo brasileiro valoriza o Mercosul, entende a sua importância, queremos preservar o Mercosul. Muitas vezes, quando se fala desse debate que está sendo colocado hoje, de flexibilização das regras negociadoras e de reforma da TEC, muitas vezes isso é interpretado como uma visão hostil, né, muitas vezes, do governo brasileiro em relação ao bloco. Muito pelo contrário, a nossa ideia fundamental é modernizar o Mercosul, é tornar o Mercosul, como eu disse no início da minha fala, uma verdadeira ferramenta de inserção internacional. Então, há um diagnóstico, claro, né, de que a regra, né, a obrigatoriedade da negociação em conjunto, ela tem dificultado a agenda de comércio exterior do país. Eu citaria como exemplo o próprio Acordo Mercosul-União Europeia, os 20 anos, né, de negociação, e aí eu não quero culpar efetivamente nenhum país. Eu acho que ao longo desses 20 anos, né, houve, digamos, restrições, né, ao avanço do acordo do lado de todos os sócios, sobretudo Brasil e Argentina, tá? Eu acho que é importante a gente ter claro o seguinte, né? Esse acordo foi concluído no meio do ano de 2019, né? Meados do ano de 2019, muito em função, eu diria, de dois aspectos fundamentais. Primeiramente, a forte determinação, né, do governo brasileiro, do presidente Jair Bolsonaro, do ministro Paulo Guedes, né, em concluir essas negociações. Isso é um aspecto central, isso foi fundamental. Mas também tem um outro aspecto importante que está relacionado à questão da flexibilização, é que havia também do lado argentino um governo liberal. Então, havia aquilo que costuma ser dito, né, entre nós como a confluência dos astros no Mercosul, e que é muito difícil de acontecer. Porque, via de regra, você tem um governo de centro-esquerda ali, um governo de esquerda aqui, né, e você dificilmente consegue reunir nas duas principais economias do bloco dois governos. Como era o caso de 2019, o governo Jair Bolsonaro e o governo do presidente Macri na Argentina, dois governos que tinham uma visão muito convergente em relação à importância da inserção internacional, tanto do Brasil quanto da Argentina. Então, para que nós não fiquemos refém, né, digamos, da política interna do bloco, ou seja, para que nós não tenhamos que esperar mais uma confluência dos astros, que sabe Deus quando é que vai acontecer. O mais inteligente, na nossa visão, é flexibilizar as regras de negociação do bloco e permitir que os países possam negociar os seus acordos de uma forma soberana. Nós não queremos, evidentemente, aqui bloquear nenhum tipo de país, eventualmente se Uruguai ou Paraguai tiverem interesse em entrar na negociação com o Brasil, eles serão sempre convidados, serão sempre bem-vindos. O que a gente não quer é que a regra do consenso se torne a regra do veto. Por exemplo, nós temos hoje negociações que estão em ritmo muito complicado. Citei aqui o exemplo da União Europeia, que levou 20 anos, por conta também de questões de desalinhamento político interno, na questão da visão da importância do comércio exterior, da inserção internacional. Nós temos hoje visões também diferentes do lado argentino que estão prejudicando, que estão tornando mais lentas as nossas negociações atuais. E aí eu me refiro especificamente à Coreia do Sul. Me refiro especificamente à negociação com Singapura, né? São negociações hoje que o Brasil faz junto com o Mercosul, que também estão em ritmo lento, em parte por conta de divergentes visões, né, em relação à importância da inserção internacional, sobretudo no que tange, né, ao continente asiático, tá? Então, a nossa ideia é dar mais flexibilidade, dar mais dinamismo ao bloco, né? E aí a gente entende que a questão da flexibilidade negociadora é um aspecto fundamental. Não foi perguntado, mas eu queria também mencionar que, na nossa visão, a questão da reforma da tarifa externa comum é também muito importante. Né? Nós temos hoje uma tarifa externa comum muito alta e a gente pode, eventualmente, elaborar um pouco mais nas próximas perguntas.
Secretário, você tocou no ponto. Essa é a próxima pergunta, né? A gente sabe que até hoje as exceções a existentes, até que elas sempre foram acordadas pela via do consenso pelos sócios do Mercosul, né? Hoje a gente tem uma proposta de redução unilateral que seria, pelo que a gente está entendendo, e isso é o que eu gostaria que o secretário esclarecesse, potencialmente aplicada sem o consenso dos sócios, né? Diferentemente das exceções que a gente tem hoje. Então, a primeira pergunta é se seria isso mesmo. E a segunda pergunta, ainda relacionada à TEC, é em que medida essa aplicação de uma redução da TEC unilateral poderia ser considerado uma aproximação do Mercosul a uma área de livre comércio, um distanciamento da União Aduaneira, e se isso seria negativo ou não para o bloco. Então, se o senhor puder elaborar um pouquinho a respeito dessa reflexão, acho que seria interessante.
Muito bem, o nosso diagnóstico é muito claro, né? Nós temos hoje uma tarifa externa comum que foi criada em 95, né, com várias perfurações, cerca de 40% dela perfurada, que diz, que sinaliza, na verdade, um pouco do histórico, né, de formação do bloco e da própria existência dele nos dias atuais. Ou seja, a história do Mercosul é a história da flexibilidade. Se não houvesse flexibilidade na construção do Mercosul, né, se fosse interpretado à risca o que está escrito no Tratado de Assunção, possivelmente o Mercosul nem existiria mais, tá? Então, nesse momento, o que a gente vem tentando fazer pela via da negociação é levar adiante essa agenda de flexibilização das negociações e também a agenda necessária de a reforma dessa tarifa externa comum, que nunca foi feito no passado. Então, temos hoje uma tarifa externa comum com a média altíssima, né, 3 vezes o valor da média mundial. Temos uma tarifa externa comum que não apenas é problemática sob o ponto de vista de uma média alta, ela tem uma alta dispersão, né, ela tem uma estrutura interna muito complicada, e eu me refiro especificamente à questão da proteção efetiva, né, que é, na verdade, consequência do que a gente chama, os economistas costumam chamar, de escalada tarifária. Existe uma escalada tarifária muito forte no Brasil, que, na verdade, nos remete, né, às políticas industriais da década de 60, né, onde se utilizava, né, a política tarifária como política, na verdade, de adensamento das cadeias domésticas de produção. Ou seja, era o paradigma, à época, né, de que a industrialização deveria ser feita com o chamado adensamento das cadeias domésticas, ou seja, o país produzindo tudo, né, desde o produto, né, desde a matéria-prima, digamos, ao produto final mais sofisticado. Esse paradigma mudou, né, com as cadeias globais de produção, com o processo de fragmentação internacional da produção, sobretudo nos anos 90, né, que atinge o seu auge, tudo isso em concomitante, né, em concomitante com a redução dos custos de transporte, né, o progresso das tecnologias de telecomunicação e informação, né, que permitiu o gerenciamento à distância, né, das cadeias de produção dos países, né, da chamada fragmentação internacional. Tudo isso a despeito disso, quer dizer, hoje você tem um paradigma no mundo, né, que é o paradigma onde a competitividade, ela deixa de ser local e ela passa a ser um conceito global. Não se pode mais buscar a competitividade apenas olhando para o seu próprio território. E, infelizmente, uma tarifa externa muito alta, média muito alta, né, tarifa externa tem uma escada que gera uma proteção efetiva muito acima da própria tarifa nominal. Tudo isso não contribui para um processo, né, saudável de integração do Brasil nas chamadas cadeias globais de valor. Então, é esse o debate que a gente vem puxando internamente. Temos hoje uma proposta, eu diria que muito conservadora, né, de uma redução linear dessa tarifa em 10%, é o que a gente vem pedindo nesse momento. A gente vem encontrando uma resistência grande por parte da Argentina. A gente não vem encontrando nenhuma resistência por parte do Paraguai e do Uruguai. Então, existe, né, digamos, uma aliança, entre aspas, de visões, né, tripartite, Brasil, Paraguai e Uruguai, na necessidade da modernização da tarifa e nesse corte de 10%, mas a Argentina, ela vem resistindo a esse movimento. E nós, evidentemente, que entendemos isso, é legítimo, né, qualquer país do Mercosul, evidentemente, não se sentir preparado, né, para fazer o movimento, mas o que nós estamos tentando nesse momento é fazer entender, né, aos nossos colegas argentinos que nós respeitamos a posição deles, de não querer fazer o movimento nesse momento, mas que eles nos permitam avançar, que eles nos deixem avançar, né? Aliás, inclusive baseado no próprio histórico do bloco, como eu disse aqui, é um histórico de flexibilização. Nada impede hoje que a Argentina conceda um waiver, né, a Brasil, Paraguai e Uruguai, para que eles possam fazer a redução em 10%, e lá na frente, quando a Argentina se sentir preparada, eventualmente ela pode, né, implementar a sua própria redução de 10%. Né? Então, é um pouco desse contexto que está sendo colocado. A gente não está falando nesse momento de nenhum movimento brusco, unilateral, não há essa expectativa nesse momento. A expectativa nesse momento é de uma orquestração, é negociadora, mas é evidente que a gente tem que ter em mente o seguinte, né? A negociação, a história da negociação da TEC, pelo menos no governo Jair Bolsonaro, ela já leva 2 anos e meio. E em 2 anos e meio não houve nenhum avanço nessa negociação. Tá? Então, é evidente que toda conversa, em algum momento, ela tem que ser interrompida, né? Toda negociação, se você não consegue chegar a nenhum consenso, ela vai acabar sendo interrompida. E aí, evidentemente, Brasil, Paraguai e Uruguai terão que explorar alternativas, né, para se entenderem que deverão caminhar a si mesmo, né? Eventualmente, sem o consenso argentino. Tudo isso ainda está embrionário, a gente ainda está pensando nas possibilidades, Mas o que eu posso dizer nesse momento é que há sim uma determinação muito clara, muito forte, né, do ministro Paulo Guedes, né, do nosso presidente, em fazer avançar a agenda de sessão internacional, que implica, naturalmente, na reforma da TEC, né, e em temas também relacionados à flexibilização do Mercosul, uma agenda que recebeu 60 milhões de votos. Né? Então, o governo, nesse momento, está muito empenhado nisso.
Secretário, nosso podcast está chegando ao final. Para essa última questão, eu pergunto, além dos assuntos que tratamos aqui, quais outras medidas podem ser esperadas do governo e políticas que o senhor possa comentar que vão ser implementadas para impulsionar essa agenda de comércio internacional esse ano e para o próximo ano?
Muito bem, eu diria que no campo não tarifário, né, nós temos aí uma expectativa de mais avanços, né, até o final de 2022. A nossa expectativa é concluirmos a implementação do programa Portal Único de Comércio Exterior até o final desse mandato. Tá? Um ponto importante aqui que ainda não foi mencionado, a questão da nossa adesão ao acordo de compras governamentais do OMC. O Brasil ele iniciou o processo de acessão propriamente dito no começo, né, do ano passado. Nós já apresentamos a primeira oferta, né, negociadora, é um mercado de 1,7 trilhão de dólares, né, anual que se abre aos exportadores brasileiros de bens e serviços. Da nossa parte, nós temos um mercado, considerando todos os, digamos, tanto o nível federal, né, quanto o nível subnacional, a estados e municípios e compras públicas da ordem, uma estimativa da ordem de 250 bilhões de dólares por ano. A nossa estimativa, com o aumento da concorrência e a implementação das melhores práticas, né, em compras governamentais, segundo a própria evidência empírica sinaliza, algo como 10% no mínimo, né, de economias, nós estamos falando aí de 25 bilhões, né, de dólares por ano, né, algo significativo em termos de economia, né, para o nosso país, para os governos, né, federal, estadual, municipal. E o Brasil tem sido muito assertivo nessa negociação. Queremos uma negociação que, de fato, consiga extrair ao máximo a potência desse acordo. Evidentemente, queremos também uma negociação equilibrada, né? Não se trata aqui de abertura unilateral, né, efetivamente, mas queremos também reciprocidade, né? Queremos fazer uma oferta ambiciosa, estamos fazendo, e estamos esperando também algo ambicioso do lado, né, dos 48 membros que negociam esse acordo. Eu também gostaria de mencionar avanços que ainda estamos negociando na área do comércio de serviços, né? Como eu falei, é um comércio bastante importante. Temos hoje a possibilidade, estamos já dialogando com a Receita Federal do Brasil, a possibilidade de expansão da cobertura do nosso regime aduaneiro especial de drawback, que é um regime importante que desonera, né, as exportações brasileiras na compra de insumos nacionais ou insumos importados. Estamos querendo, já dialogando com a Receita, criando aqui um modelo que poderá ser aprovado, né, em momento oportuno, para que esse programa, esse regime especial, também cubra, né, a importação de insumos que vão, de insumos de serviços, né, que vão embutidos, né, nas importações, que vão embutindo nas exportações brasileiras, sejam esses insumos de serviços provenientes do exterior ou da própria economia doméstica. Enfim, temos aí uma agenda ampla. Também estamos discutindo, né, a renovação do nosso regime de de minimis. Entendemos a importância, né, do comércio digital, sobretudo, né, nos tempos modernos, e estamos querendo ampliar não só o limite do de minimis, mas também ampliar a participação, né, das empresas privadas, eventualmente, nesse regime e também ampliar o escopo dele, que hoje é C2C, a gente está querendo ampliar isso para B2C, né? Também estamos revendo nesse nosso regime tributário simplificado, enfim, uma série de medidas que estão sendo tomadas também aí voltadas para a desburocratização. E aí eu também me referia a outras medidas que estão sendo estudadas nesse momento. Estamos aqui também num processo de revisão do nosso modelo, né, de acordos de investimentos, que eu entendo. Nós entendemos que deve ser ampliado, né, e se aproximar ainda mais das melhores práticas internacionais. Temos também expectativa, né, de início de negociações de acordos para evitar a bitributação, e aí, novamente, é uma iniciativa importante também para o comércio exterior de serviço, ou seja, uma gama de iniciativas em conjunto, né, com outras secretarias do Ministério da Economia, sobretudo a Receita Federal, que nós entendemos como muito importantes, né, para dinamizar ainda mais o nosso comércio exterior. Com os Estados Unidos, eu acho que também eu queria só mencionar finalmente, tivemos aí a negociação de um protocolo não tarifário com três anexos, é importante, sobretudo os dois primeiros, em facilitação de comércio e melhores práticas regulatórias. E nesse momento estamos já conversando com os Estados Unidos para a manutenção do diálogo bilateral frutífero que tivemos com o governo passado e estamos tendo com esse governo atual. E a nossa expectativa é, se não iniciarmos a negociação de um acordo com os Estados Unidos, que por ora não é a prioridade americana, é evidente que eles estão voltados para outros temas, né? Enfim, mas existe a possibilidade de nós abrirmos uma negociação visando a ampliação desse protocolo bilateral, incluindo outros temas. Tá? Então, isso é factível, isso até o final desse governo pode ser mais uma entrega importante também nessa agenda não tarifária. Eu não quero abrir agora exatamente o que a gente está pensando, para não prejudicar, mas é uma ideia que nós temos também de fazer, né, de colher mais frutos desse diálogo tão importante com a economia americana.
Secretário Lucas Ferraz, foi um prazer ter você aqui no ITCast. Eu acho que você tocou em muitos temas. Obviamente, as nossas perguntas giraram em torno de questões que são polêmicas e que estão tendo muita discussão também até na mídia e em diferentes setores. Mas a gente percebe uma série de outras medidas que estão sendo executadas ou conduzidas e que têm um impacto muito importante aí para o comércio exterior brasileiro. E a gente agradece esse espectro que você fez, principalmente na primeira e na última perguntas, dando uma amplitude para todos esses temas que vocês vêm trabalhando aqui. Então, eu queria agradecer bastante a sua participação, o seu tempo em participar desse episódio de Witcast. Gostaria de deixar aqui já estendido um convite para a gente fazer outros episódios, de repente, na medida em que essas negociações forem caminhando e a gente vá tendo desenvolvimentos aí no próximo ano de governo. E foi um prazer contar com a sua participação.
Muito obrigado a vocês novamente pelo convite. Uma grande honra poder dialogar com vocês e com o público, né, do WITS. E em uma nova oportunidade, seguramente será um novo prazer falar com vocês, dialogar com vocês. Muito obrigado.
Obrigada, secretário. Obrigada, Marina.
Esse foi mais um WITCast. Eu sou Marina Egídio de Carvalho, também faço parte do Woman Inside Trade e vou conduzir as conversas com nossos convidados em nosso podcast. Espero que vocês gostem e compartilhem.